galera, tá começando mais um Hitkill, esse Hitkill número 79, o primeiro Hitkill de 2024. Então eu não sei em que espaço-tempo que vocês vão escutar esse programa, então esse é o primeiro do ano, né? E antes da gente começar esse papo sobre a revolução dos jogos indies, vamos se apresentar aqui, né? Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ricardo Ciosi.
E eu sou o Arilly Bora.
E é isso, galera. E sem mais delongas, vamos logo pro programa. Como eu disse pra vocês, né, gente, esse primeiro programa de 2024, a gente vai tocar num assunto que a gente já citou algumas vezes em outros episódios aqui do Hitkill, mas que ele merece ser aprofundado, né, que é o quê? Que é o poder, né, the power, né, o poder revolucionário para a indústria dos games, que são os jogos independentes, né, que é esse poder que eles têm nas mãos, né, e assim... É, vocês já devem ter notado que boa parte dos triple A's, né, que são os blockbusters, que são jogos de mega produção com orçamentos milionários, né, que esses jogos que estão saindo ou sendo anunciados, eles começaram a ficar com um gostinho constante de feijão com arroz, né, aquela coisa do tipo... Tá, beleza, alimenta, tá ali, mas ele não tem aquele tchan que faz ele, que poderia fazer dele único, né? Vide os anúncios que saíram, a maioria dos anúncios do The Game Awards, que o pessoal falando, gente, um monte de tiro no espaço.
Só batalha. Jogo futurista com robô e primeira pessoa.
E game as a service,
credo. Entendeu? Então, assim, são poucas grandes produções, né? São poucos triple A's, né? Grandes produções, né? Que realmente... tem ousado sair mais da caixinha, né? Tem ousado descer mais pro play pra brincar, né, com as outras pessoas, né? E a gente sabe que, obviamente, que parte disso, né, e obviamente é só a ponta do iceberg, né, vai muito por conta da grana envolvida nessas superproduções e que, às vezes, é melhor você apostar num formato já consolidado e que sabe que vai vender uma quantia X de jogos do que, de repente, ousar em algo completamente diferente. Tipo, os triple A's, eles têm aquela questão de que eles têm... não podem correr tantos riscos, né? Então, por mais que eles queiram fazer alguma coisa diferente, eles ficam sempre com o pé atrás de desagradar a audiência consolidada daquele jogo.
O que você falou de agradar as pessoas fazendo a mesma coisa, mas hoje em dia a gente está vendo que muitos estúdios estão fechando as portas porque estão fazendo mais do mesmo, né? Parece que os jogadores, eles não estão mais comprando esses mesmos jogos saindo. Vide aí aquele Immortals of Avium, né? Que ele basicamente era um jogo de tiro, só que sem a arma, né? E não vendeu tão bem assim.
Uhum.
E isso tudo acaba sendo um resultado de anos da indústria, especialmente, né, a AAA, que foca apenas na palavra tendência. Então, o que está na tendência? Vamos produzir, vamos lançar o que a galera tá jogando demais.
Meu Deus, jogo de Viking, lembra disso?
Meu Deus, o surto, não, né?
E teve surto de jogo de zumbi, teve surto de arco e flecha com os Tomb Raider. A gente não pode esquecer do Battle Royale, né? Então...
Nossa!
Só que, assim, é engraçado até, porque a própria indústria não percebe que, a partir do momento que você está lançando jogos que a galera já tá jogando, por que a galera vai migrar? É isso que a indústria parece que não entende, sabe? Do tipo, ei, vamos lançar um novo Battle Royale. Mas, cara, por que que a galera vai parar de jogar Fortnite?
Exatamente.
E vai pro seu Battle Royale. O que que você vai oferecer de diferente?
Exatamente.
É uma coisa que tá acontecendo muito agora nesse meiozinho ali do Survival Horror ali, do Dead by Daylight, né? Surgiram, durante todos esses anos, diversos Dead by Daylight-likes. Porque é um jogo popular e tal, e a galera queria um pouco dessa fatia, né, desse público. E, cara, nenhum deles vingou. Justamente por isso, tipo, o que que vai te fazer você sair do DBD, que já é um jogo consolidado.
Que você já tá ali fazendo.
Que você já gastou dinheiro, exatamente.
E tem dezenas, centenas de horas nele.
Aí já entrou no Serasa 3 vezes por causa das comprando o DLC pra esse jogo.
Tadinho, um monte de personagem e skin.
Exato. Então, tipo, cara, eu mesmo não me vejo seduzido por outro jogo. Tipo, ah, tá, é mais um DBD-like. Vou ficar no DBD, que é a mesma coisa, pô.
Já tá ali, você já sabe fazer os negócios, já gastou uma fortuna com aquilo.
Exatamente.
Então, gente, e é justamente nesse contexto que os jogos independentes, que os indies brilham, né? Porque, assim, eles têm esse poder. Poder, vocês leiam, não é poder de, oh, meu Deus, I got the power. Não, poder no sentido de, vamos botar assim, um pouco de uma liberdade criativa um pouco maior, pelo investimento, muitas das vezes, ser um pouco menor. Então, você pode correr, passar por riscos calculados um pouco mais, né? Então, assim, eles têm esse poder de dar esse novo frescor, né? De trazer essa novidade para uma indústria de jogos que está passando por um período de títulos já com pegadas saturadas, gameplays saturados, que você já sabe o que esperar, né? Que, de repente, é uma coisa ou outra que salta aos olhos. Você nota que, por exemplo, quando aparece alguma novidade de algum gameplay, todo mundo só fala daquilo, porque, assim, é algo... sai tão da curva do, nossa, mais do mesmo, que você fica entusiasmado com aquilo. Eu lembro que quando... Olha, eu vou falar de Zelda aqui. Quando mostraram o gameplay do Tears of the Kingdom, mostrando a utilidade do Ultra Hand, ficou todo mundo embasbacado, porque, gente, como é que eles conseguiram desenvolver isso no Switch? Quais serão as possibilidades? Ninguém nunca tinha visto isso dentro de um Zelda, né? Então, assim, quando aparece alguma novidade dessas, todo mundo foca naquilo de tanto que a gente carece de grandes revoluções dentro da indústria dos games. E é por isso que a gente acredita que essa discussão seja muito válida, né? De botar os indies no spotlight, né? Botar eles no destaque que eles merecem, né? E é claro, e além da gente dar a nossa opinião sobre a influência dos jogos independentes na indústria, nesse programa a gente também vai trazer alguns exemplos bem legais ou bem bacaninhas, como diz o Ricardo, de games que saíram da casinha para desbravar o mundo e se deram muito bem por conta disso, né?
O interessante disso tudo é que, assim, ao mesmo tempo que, né, que a gente está falando que a indústria de jogos indies, ela tem o poder, entre aspas, né, de trazer esse fresh new air, né, fresh air, ar fresco aí para a indústria, a gente não pode esquecer também que isso vem de uma certa necessidade. Não dá para a indústria indie, que muitas vezes um jogo, né, ele é feito por uma pessoa só. Então, o exemplo claro aqui é Stardew Valley, um jogo que até hoje dá muito dinheiro, foi licenciado para um monte de coisa, desde jogos de tabuleiro a action figures. Só que ele foi feito por um cara só que ficou por acho que uns anos lá, vivendo às custas da namorada, para poder, tipo, desenvolver esse jogo. E quando ele saiu e tudo mais, ele fez todo o dinheiro, beleza, agora a gente tá. Vai curtir os louros, né? Então, às vezes, o frescor da indústria indie é o que tá faltando na indústria AAA, que é o da necessidade. Do tipo, a EA, a Ubisoft, a Capcom, eles têm os investidores e tudo mais, só que eles têm muito dinheiro em caixa. Então, ao mesmo tempo, eles podem perder dinheiro, vamos assim dizer. Agora, então, assim, eles vão lançar algum jogo e, foi mal esse jogo, beleza, a gente fecha os servidores, compra, não é nem compra, né, já comprou o estúdio, incorpora o estúdio pra si e segue em frente. Já quem faz o jogo indie não tem essa opção do tipo, cara, se eu não me destacar, eu não vou fazer o próximo jogo, eu vou voltar a trabalhar com outras coisas, né, o que também não tem nada de errado na vida, né, você vai trabalhar com outras coisas pra pagar as contas, mas a gente não pode esquecer dessa necessidade da indústria indie de ser esse frescor, de oferecer isso pra conseguir se destacar e vender. Pensando nisso, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, né, dos jogos indies é que ele trouxe de volta, tipo, nunca, não é que sumiu da indústria de jogos, mas é que ele trouxe de volta para a visão popular, né, dos gamers, a pixel art, né, os gráficos em pixels. Por quê? Por que eu digo isso, né? Porque, por exemplo, na geração do PlayStation 3, Xbox 360 e Wii, a tendência da indústria eram os jogos cinzas, né? Aqueles jogos escuros pra caramba, violentos, machões. Então aí a gente, tipo, não dá pra esquecer, por exemplo, Gears of War, o próprio Uncharted. Então, essa era a pegada. Só que, ao mesmo tempo que veio isso, as lojas online desses videogames que começaram a ser abertas ali, porque assim, verdade que já o Xbox original já tinha alguma coisa online, mas esses joguinhos simples que você podia comprar nas lojinhas online do 360, do Wii e do PlayStation 3, eles começaram a se destacar bastante, né? Então teve, se eu lembro bem, peraí que agora eu tenho que lembrar o nome do jogo. Como é que era o nome do jogo do carinha que volta no tempo, que vai ter até uma remasterização aí? Caraca!
Gente, carinha que volta no tempo que eu lembro é o Back to the Future, né?
Não, é um joguinho. É um joguinho 2D que estourou no 360. Que vai ter um remaster ano que vem aí dele. Nossa, cara,
coloca aí no
total.
Google, carinha que volta no tempo do 360. Enquanto isso, uma mensagem dos nossos patrocinadores.
Não tem patrocinador.
Que triste.
Que tristeza.
Lembrei, é Braid. Braid
é maravilhoso.
Então, nessa época, né, do 360, do PlayStation 3, saiu, por exemplo, Braid, que é um jogo que é cultuado.
Maravilhoso.
Nossa, ele é cultuado até hoje pelos fãs de indies, assim. Nossa, total. E ele vai ter um remaster agora, acho que em 2024. Eu acho que ele já foi anunciado há um tempo, não sei se foi adiado, mas beleza. Então, os pixels, né, a pixel art, ela voltou com tudo, com os jogos indies. E novamente, entra de novo aquilo que eu falei, né? A necessidade. Não dá pra um desenvolvedor indie, às vezes, pagar uma Unreal 4, Unreal 5, 5, né? Não dá. Então ele vai lá e vai trabalhar com outras ferramentas. E aí, às vezes, os gráficos pixelados, eles são mais, vamos dizer assim, baratos do que os em 3D. E claro que muitas vezes também é gosto do desenvolvedor. Então eu sou muito feliz com isso.
Sim, essa questão do barato eu acho que é meio relativo, Ricardo, porque assim, um pixel art bem feito, ele demanda de um artista muito bom.
Tanto entendeu? Trabalho quanto um modelo em 3D, se bobear até mais, porque você vai ter que ficar fazendo sprite por sprite.
Quadradinho por quadradinho.
Exato, e dependendo da fluidez da animação, né, tipo, tem um exemplo muito claro, recentemente foi o Sea of Stars, né,
sim.
E aquelas animações parece que foram passadas na manteiga. Eu fico imaginando quantos milhões de sprites foram feitos pra uma animaçãozinha, sabe? De um personagem.
Ari, explique brevemente o que são sprites pra caso quem esteja ouvindo não saiba.
Ah, sprite é basicamente o personagem em si, né? Ou o objeto, né? Que vai estar inserido ali no jogo, né? E basicamente ele tem uma animação, né? Então vamos supor, se o personagem ele tem uma animação de andar, ele vai ter sprites que são basicamente esses frames, né? Então, uma animação, vamos supor, de um jogo de Mega Drive, por exemplo, né? Vamos pegar qualquer jogo em pixel art da época. Ele tinha uma média ali entre 6 a 7 frames, se eu não tô enganado. Acho que eram 6 frames, né? Que no caso são 6 sprites diferentes para uma movimentação de personagem. O Sonic Mania, que foi um jogo feito recentemente, que ele é muito mais fluido, né, do que os Sonics anteriores, as movimentações e tal, ele já é feito a 12 frames. Então, ou seja, já são 12 sprites para cada frame, né, de animação ali. Então, acaba sendo muito mais trabalhoso, porque o pixel art, ele não tem como você automatizar, né? Tipo, você construir um personagem em 3D e você pode colocar uma animação nele ali, uhum, né? Às vezes uma coisa pré-feita, né? Pra ele poder fazer aquele tipo de ação. O sprite, não. Tudo tem que ser feito, né? Como se fosse uma animação desenhada à mão, só que obviamente digital, né?
Então aí, talvez o termo certo não seja o barato que eu falei. Mas o que eu acho é que... eu sempre achei que era muito mais caro para uma empresa, por exemplo, pegar uma assinatura, porque eu acho que é assim que funciona, né, o uso da Unreal. Você não compra necessariamente a licença, não é assinatura, a licença para você usar uma Unreal 5, né? E você vai exigir mais da máquina e por aí vai. Mas eu posso estar errado, eu não discordo disso, não.
Eu acho que depende, porque... Tem o gasto, assim, obviamente o gasto com uma engine dessa, numa Unreal, ela vai ser muito grande, né, com uma empresa fazendo um jogo de um tamanho colossal, né, porque também tem muito trabalho. Só que eu acho que o gasto com um jogo em pixel art, ainda mais um pixel art muito bem feito e muito fluido, mas é com os artistas, né, porque você vai precisar de muita mão de obra para produzir um jogo desse.
Sim, sim. Né? E vocês podem ver também, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem também esse trabalho de pixel art, até o pessoal da Joy Masher, né, que praticamente só fazem os jogos deles assim, eles são conhecidos por esse visual retrô, então eles devem trabalhar bastante com essa questão dos sprites para poder fazer a movimentação dos jogos, essas coisas assim.
E uma coisa que eu achei interessante que o Ricardo falou sobre essa questão do pixel art, né, é que a indústria de jogos, ela nunca largou, assim, um pixel art de mão, assim, né? Porque, obviamente, falando de produções independentes, né? Porque, de uns anos pra cá, né, até o pixel art tem ficado cada vez mais forte, né, em jogos indies de grande escopo, né? Aí temos aí uns exemplos como Blasphemous, Sea of Stars, né, que eu comentei. E tem um jogo maravilhoso brasileiro chamado Unsighted, né, que saiu recentemente também, que é muito, muito bonito. E, cara, e são jogos que não envelhecem, sabe, nem um pouco. E daqui a 20 anos esses jogos vão ser jogados como se tivesse acabado de ter sido lançado, sabe? Vide aí o Castlevania, né? Symphony of the Night, que ele não é indie.
Ai, gente, Castlevania é maravilhoso.
É, exato.
Não, Symphony of the Night é maravilhoso.
Que ele não é indie, né? Ele foi feito na época que a Konami ainda fazia jogo, né?
Cheio de menos um patrocínio. Bora, vai.
Ah, mas a Konami não dá bola pra brasileiro
mesmo.
Ah, não
dá bola pra
então
ninguém,
fica tranquilo, fica tranquilo.
E assim, só que ele foi muito criticado na época por manter pixels. Quando tipo, pô, por que não faz um Castlevania 3D? Que já que tá todo mundo fazendo jogos em 3D, sabe?
Deus me livre.
Mas você vê que tipo foi uma decisão super acertada. Porque você joga o Symphony of the Night hoje e parece que o jogo saiu esses tempos, sabe? Ele poderia ter sido produção de uma empresa indie, sabe? De tão bem feito, tão bonito que ele envelheceu. E, cara, assim, eu não sei vocês, né? Eu tenho ficado um pouquinho de preguiça com essa necessidade de um realismo exacerbado dos jogos AAA, né? E eu acho que aquela chama por jogos indies, né? Eu acho que ficou muito forte nos últimos anos. Ainda mais com o Switch, né? Que respira esse tipo de jogo, né? Tanto é que a eShop, eu acho que atualmente é a maior loja digital de jogos indies da atualidade, sabe? Você acha de tudo lá. Então, se você quiser ser um jogador indie mesmo, cara, eu quero aproveitar jogos independentes. Cara, você tendo um Switch, ele é a porta de entrada para muita coisa maravilhosa.
Eu tenho alguns comentários sobre isso. Por exemplo, só para eu não perder o fio da meada do exemplo do Switch, eu acho que se você caçar bastante, não precisa nem caçar muito, mas se você for na Steam, você vai ver que lá também tá entupido de jogo indie. Sim. Porque eu acredito que seja mais fácil você publicar um jogo na Steam do que na Nintendo. Eu não sei como funciona isso, tô falando aqui completamente de cabeça.
Eu acho que não deve estar tão complicado, porque qualquer jogo que você vê que lança pra celular, que lança pra coisas menores, tá saindo no Switch. Então
você
eu acho
acabou
que
de dar um outro exemplo também, entendeu? Uma outra plataforma que muitas vezes a gente não fala muito, porque talvez a gente não jogue tanto, mas tem muitos jogos independentes ali, é o próprio celular.
Sim.
Né? E o celular, ele é muito mais acessível do que você ter um computador e do que ter um Switch pra você poder jogar, né?
Exato.
Todo mundo tem um celular, ou quase todo mundo tem um celular e pode baixar um joguinho independente que seja, obviamente, que você tem as grandes empresas, tipo uma King da vida, né, que imprime dinheiro com jogos mobile. Mas você tem jogos independentes lá, inclusive de pixel art ou de estúdios menores, que são lindos, lindos no celular também.
Sim.
A gente não pode... porque a gente, como nós três, a gente não tem muito hábito de jogar no celular, às vezes a gente esquece que a indústria mobile, inclusive ela de games, ela é maior, bota no bolso os consoles e PCs, entendeu? Justamente pela facilidade de você ter o game ali na sua mão, né? Mas uma outra... Pode falar.
Só te cortando, essa de... Será que na Nintendo, no Switch, né, é mais difícil de colocar jogo? Olha,
é muita porcaria.
De shovelware, cara, eu acho que não tá mais difícil de lançar coisa
não,
lá dentro,
acho
não.
Acho que qualquer
viu?
Coisa você lança lá.
Gente, eu tava procurando esses dias, só um pequeno parágrafo, né? Eu tava procurando esses dias essas promoções de fim de ano, né? Ah, vou ver se tem alguma coisa assim pra eu gastar minhas moedinhas de ouro aqui, né, nessas promoções. Gente, tem uns jogos de submundo na Switch, uns negócios que você acha que é bonitinho pela foto aqui da inicial. Aí você vai ver o vídeo, é um bloquinho que eles botaram umas orelhinhas e aquele ali é um gato.
O que tem de jogo feito com coisa padrão da Unity sendo vendido a 1 centavo, 10 centavos, 50 centavos na eShop, não tá escrito. São todos golpes. Não comprem.
Isso sem contar os hentai. Você abre a loja do site. Meu,
gente,
tem tipo...
Como é que a Nintendo hentai, deixa isso?
Sapato, eu não entendo. Hentai. Porta hentai.
Gente, como é que a Nintendo aprova isso, meu Deus? Ela é cheia de ui, Nintendo.
Mas acho que é só pros jogos dela. Eu acho que agora, na loja,
abriu
ela
a porteira,
tá com foda-se, né?
Exatamente, né? Mas assim, ainda complementando o que o Ari falou, né? Ele falou no início que a maioria, às vezes, que no caso dele, né? Que tá mais, mais cansado do realismo excessivo de alguns jogos AAA. Bom, eu gosto de jogos realistas, né? Então, assim... E também gosto dos pixel arts da vida. Eu amo ficar deslumbrada com visuais de ultra realistas de jogos.
Sonista!
Quando... Gente, mas eu posso ter
jogo
isso no PC.
Jogo filminho!
Mas eu posso ter isso no PC, né? Eu só não posso ter isso no Series S, infelizmente.
Olha o shade!
Gente, eu tenho o Series S.
Adeus,
eu sei do
Microsoft,
que
adeus.
Não, se bem que ela já foi embora, né?
Shade!
Entendeu? Mas assim, eu gosto muito de jogos ultra realistas. Adoro ver os poros do personagem, se puder. Mas da mesma forma, eu amo um jogo de plataforma. Né? Eu tava até. Inclusive, um dos exemplos que eu trouxe aqui pra vocês, pra mim, de jogo que é super legal, que é um jogo independente e que tem um nível de rejogabilidade, assim, estratosférico, é o Rogue Legacy 2, né? Uhum. Que, assim, tem o primeiro Rogue Legacy. Ele é legal? Ele é legal. É ok. Joguei ele também. Mas o Rogue Legacy 2, que ele é da Cellar Door Games, né? Ele saiu em 2020. Tem pra tudo, caro, vocês queiram procurar, tem pra tudo. Até pra torradeira, se vocês quiserem. Tem até pra macOS, gente. Lembraram do macOS? Então, ele é super divertido. E é aquela coisa, ele... Ah, é um roguelike. Nossa, quanto roguelike, não. Mas é aquela coisa, é mesmo o esquema do Battle Royale. Nossa, quanto Battle Royale. Eu vou criar mais um Battle Royale.
A gente passou por esse período do roguelike também.
Exatamente.
Mas não dá pra reclamar. Eu acho que não dá pra reclamar, não.
Exatamente aquela coisa, um monte de Battle Royale. O que o meu Battle Royale pode fazer pra chamar mais jogadores pra tentar ser diferente? Gente, o Fortnite, ele tem um Battle Royale dele. Mas assim, eles sabem que aquilo dali tem a fonte de grana deles, mas tá, beleza, a gente quer ganhar mais dinheiro. A gente não sabe mais o que fazer com o Fortnite. Eles criaram um modo lá da vida que o pessoal queria, tirando aquelas construções malucas lá, porque eu nunca entendi isso no jogo. Você passa o tempo, parece até um simulador de arquitetura. Você não joga, você só fica subindo torre, prédio.
E te falar que isso foi o que me afastou de Fortnite lá atrás, por conta das construções.
Mas você acha que eles não perceberam isso? Eles botaram... E eles botaram, criaram um hub Fortnite e colocaram vários... Gente, eu estou jogando Fortnite. Eu cara, tô
ela
manso.
Gastou dinheiro no
eu
Fortnite.
Eu comprei uma skin.
Que bonitinho.
Tá? Pra poder jogar o
Vivi,
Fortnite Lego.
Seu pai ficou sabendo disso? Você usou o cartão de crédito do seu pai sem ele saber?
Meu pai não paga as minhas contas faz muito tempo, mas passei eu pagar as contas dele. Né? Mas assim, eu pra jogar o Fortnite Lego é aquela coisa. Mas o que eu tô querendo dizer é... Você pode ter, de repente, pegar algum tema que já tá saturado, que ninguém aguenta mais, tipo zumbi, alguma coisa, e tentar fazer alguma coisa diferente em cima daquilo. Pra mim, o Rogue Legacy 2 em específico, ele é um jogo de plataforma, e roguelite, que tem uma diferença do roguelike, que é completamente, você perdeu, você realmente vai começar do zero tudo de novo, e o roguelite, que apesar de você começar tudo de novo quando você morre, você mantém alguns avanços que você conquistou ao longo da sua run.
O Cult of the Lamb, ele é um exemplo de roguelite indie recente.
Exatamente. Então, assim, ele é super divertido. Então, assim, e o mais divertido pra mim, porque ele podia ser simplesmente um jogo de plataforma aleatório que você morre e começa de novo e tem umas habilidadezinhas. Mas ele é divertido no sentido de que eles colocaram a questão de que você, quando você morre, os seus descendentes assumem o seu legado. Por isso que é o Rogue Legacy, né? E aí cada personagem que é gerado da sua linhagem, você tem a opção de escolher três, ele tem características diferentes. Um pode só enxergar, um pode ser daltônico, um ele pode ser gigante, outro ele pode ser pequenininho, ou tem um que é ótimo, que ele tem ossos porosos, então tipo, ele consegue pular e flutuar por mais tempo. Então cada vez que você faz uma run, você tem a oportunidade de você jogar com um personagem diferente. Isso pra mim deu um frescor diferente no gênero de roguelike que fazia tempo que eu não via, né?
Isso daí me lembrou o jogo Sifu, que é aquele que ganhou o melhor jogo de luta no Game Awards.
Sim, sim.
Né? Que não é um jogo de luta.
Que é bem difícil, é bem legal. É bem
não,
difícil.
Eu não terminei porque,
não,
tipo,
não,
é muita...
é bem difícil.
Eu não
ele
consegui
é bem difícil.
Decorar todos aqueles botões pra fazer os golpes
ele, certinho. Ele me lembrou o Sifu porque o Sifu ele tem exatamente isso. Ele é um roguelike... Só que, assim, você é um personagem que cada vez que você morre, você ganha idade. Aí, quando você é mais novo, né, você tá ali no... Você não morreu muitas vezes, você consegue dar mais golpes, só que você dá menos dano. E quando você vai morrendo e vai envelhecendo, você vai dando menos golpes, mas você dá mais dano. Então, você acaba que tem que se adaptar ali ao estilo do personagem. Eu gosto muito desse tipo de ideia, né? E são coisas que foram implementadas em jogo indie, né? O Sifu é um jogo indie mesmo.
Eu me cansei, sim, dos gráficos ultra realistas, mas eu me cansei disso na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, assim, eu tava cansado
de
ver jogo
cinza.
Nossa,
tão lá atrás?
Nossa, eu tava super cansado de ver jogo cinza. Nossa, cara, o próximo jogo é futurista e dá pra tirar, saca? Eu não tava mais aguentando
isso.
Pô, mas
também você tava jogando uns negócios esquisitos, hein?
Não,
porque tem uns jogos bonitos que não são assim.
Não, tem, claro que tem, mas é só você pensar no que tava estourando naquela época,
sim,
sabe?
É.
Halo... Mass Effect, é tipo, é tudo jogão.
Olha,
calma,
só.
É tudo jogão. Ó, calma, respira. Ó, é tudo jogão.
Ó, chegou a arrepiar que agora
o
aqui vem o raid.
O meu ponto é que são visuais que parece que, assim, só foram todos feitos por um roqueiro de grunge dos anos 90, assim, cara.
Qual o problema dos roqueiros grunge?
Eu não tô entendendo.
Eu
também
não tô entendendo o Ricardo,
então,
não, gente.
Lembra, gente, eu já fui grunge já, calma. Eu gostava muito de Nirvana e Silverchair e Soundgarden. Mas
e
não é
agora
esse...
ele só ouve esses negócios de
é, só
ouço
coisa
corpse.
Leve. Eu fui pra coisa leve.
Corpse.
Poxa, alguma coisa de corpos da vida.
É, dá em fito.
É, bom disco ano passado. Mas voltando. É tipo, é tudo jogo bom, nunca diria que não é. O problema é que eu acho que eles eram feitos pra um público muito do tipo, ei, nós somos adultos, olha pra mim. Tipo God of War mesmo, assim, olha, é cinza porque...
É, verdade.
Eu quero bater em todo mundo e eu bato todo mundo, então eu não uso cor laranja, saca? É tipo, essa pegada. Aí, eu percebi que isso foi muito na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, porque no PlayStation 4... Xbox One, eles começaram a melhorar, eles começaram a separar mais as coisas. E tanto é que, na geração passada, as grandes empresas criaram o Double A, né? Então a gente tem o Triple A.
Sim.
E agora nós temos o Double A. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o Octopath Traveler, que é um jogão da Square Enix. Ele não teve o mesmo investimento de um Final Fantasy XVI, mas ele é considerado um Double A. Mas ele é muito melhor que Final Fantasy XVI. E o Final Fantasy XVI é um jogo cinza, do tipo, ei, olha só, Game of Thrones.
É, de fato.
Sabe? A partir daí, a indústria indie, ela realmente me saciou, né? Junto com... Como eu sou muito fã de retro game, então, tipo, beleza, eu não quero jogar esse Final Fantasy XV que, tipo, é cinza. Então eu vou jogar o quê? Ah, eu jogo
Fantasy
Star Final Fantasy
XV não é tão
no Master
cinza assim, não.
Não, tá, foi um exemplo até...
Cara, o Ricardo,
calma, respira,
hoje ele tá conseguindo rage com todo mundo, gente.
Não, mas assim, só pra ele não perder o fio da merda, mas só pra falar um negócio. Eu também sinto saudade quando Final Fantasy era mais colorido.
Não, então, exatamente, Octopath Traveler, cara, você passa algumas cidades e você vê um verde... bonito daquele 2.5D, não é, 2D HD, né, que eles chamam, e tipo, é bonito pra caramba. Daí você tem o Dragon Quest XI, cara, é coloridaço o jogo, sabe, é tipo um desenho animado, é um anime, assim,
vai ter Final Fantasy XVI.
Ó, mas tem uma coisa, mas isso aí foi fomentado pela indústria mesmo. Isso lá nessa época que você falou, porque tinha essa coisa, tipo, ah, Resident Evil 4 é um jogo de adulto, né? Aí se a Stardew Valley fosse lançado lá naquela época, seria um jogo de criança. Então,
exatamente.
Tipo, teve essa diferenciação. E vou te falar que foi a galera desses consoles grandes, PlayStation e Xbox, que fizeram isso, enfiando na cabeça das pessoas que jogo bom é jogo realista.
Sem dúvida alguma.
Não é.
Eu lembro muito, assim, até hoje, na verdade, infelizmente, ainda tem uma galera meio pamonha que chega e fala...
Pamonha.
É porque Nintendo só lança jogo infantil, né?
Eu quero ver eles passar do Kirby and the Forgotten Land, lá então dos últimos lá, cara, bosses. Eu quero ver se eles têm capacidade.
Kirby não é um jogo indie, mas só um pequeno parágrafo. Gente, você olha o Kirby, você olha assim, bolotinha de chiclete que fica ali, né, fagocitando todo mundo, beleza. Maluco, as boss fights do Kirby é uma coisa assim de arrancar os cabelos. Sim. Especialmente os últimos, o boss tem uma fase, duas, três, não acaba estas merdas, entendeu? Você tá ali desesperado.
Mas te falar que isso aconteceu lá atrás com uma injustiça muito grande com Minecraft. Assim, eu sei que Minecraft... ele não é um derrotado, porque é um jogo aí, um dos jogos mais jogados da atualidade. Mas, na época, foi isso. Tipo assim, ai, jogo com bloquinho, jogo quadradinho, jogo com
eles
gráfico...
Eles começaram indie, né?
Eles começaram
empresa,
indie.
Né?
Só que, tipo, o jogo...
Eu esqueci o nome. Qual é o nome dela?
É a Mojang.
Isso.
Cara, eles têm... O jogo, ele é um ótimo jogo de sobrevivência. Ótimo. E é muito complicado. Não é um jogo fácil. Não é um jogo de criança, sabe? Então, isso vem fomentando na cabeça da galera todos os anos. Tipo assim, jogo indie é jogo bobo. E jogo realista é jogo de adulto, é jogo que eu tô esperando.
Exatamente.
É jogo que eu vou gastar R$350. Porque tem até então, isso. Ai. Tipo assim, o jogo indie às vezes lança por um valor menor ali, R$100, R$150. Cara, tem gente que fala assim, é inaceitável pagar R$100 num jogo indie. Nesse jogo cheio de pixel, esse jogo todo quadradão. Mano, que cabeça é essa?
Mas aí, gente, é aquela... nossa, agora eu vou jogar um shade que
vai,
eu vou ser
Vivi,
cancelada
vai,
de uma
vai,
bola.
Vivi.
Mas isso daí é essa galera que só compra PlayStation pra jogar FIFA, entendeu? E aí, quando pega um joguinho maneiro que foge um pouco disso, aí fica, às vezes, torcendo o nariz. Eu não estou falando que todo mundo que compra um PlayStation pra jogar FIFA age dessa forma.
Age sim.
Age.
FIFA e Call of Duty, tipo, nossa, eu compro. Nossa, o que você joga? Eu jogo GTA, então, brother.
Mas olha só, eu jogo GTA e jogo outras coisas. Eu acho que vai muito da cabeça. Eu gosto
então,
muito
Vivi,
de
você,
GTA.
Mas, Vivi, convenhamos, você é uma exceção. Porque assim, se eu descesse agora no térreo do meu prédio aqui, daí tem a molecadinha lá brincando, e eu perguntasse de videogames, eu falar, eu jogo FIFA e GTA. Eu ia falar, olha Pokémon aqui. Não, Pokémon.
Pokémon, coisa de... Nossa. Coisa boba.
Sabe, esse tipo de coisa, cara. Mas assim, voltando.
Diga.
Só pra fechar essa minha parte, com essa pegada, né, de jogo cinza e por aí vai, e os indies querendo fazer algo diferente, daí eu queria sugerir um jogo que eu já sugeri antes, mas eu quero falar dele de novo, que eu amo demais esse jogo, que é o Dordogne. Ó, até tô falando francês um pouquinho.
Isso, olha, que, pronunciou certo,
cara, é um jogo tipo de 3 horas e pouquinho, se você não ficar querendo pegar os colecionáveis, que eu não sou muito fã de pegar colecionáveis.
Aí você é Ari, que é maluco pra essas coisas, fica enchendo o saco.
Cara, o jogo ele é feito tipo com pixel art, só que assim, também com uma aquarela nos cenários e por aí vai, e ele conta uma história tipo maravilhosa, tipo super emocional, com tema de família, de descoberta, e ele oferece algumas jogabilidades distintas durante o gameplay. Então, coisa que, com todo respeito, novamente, não tem intenção de jogar Shade, mas assim, você para e pensa agora, você que tá ouvindo, ou o próprio Ari, a Vivi, quando foi a última vez que a EA, deixa eu encher as paciências, né, a Ubisoft, Activision...
Isso, acaba com toda a possibilidade de patrocínio, vai
então
logo.
Vamos chutar o balde.
Isso,
todas as empresas,
por isso que a gente
AAA,
tá na merda.
Exatamente. Todas essas empresas AAA, quando foi a última vez que elas lançaram algo assim?
Faz tempo. E eu lembro da época, justamente pra citar, na época que a Ubisoft tinha a UbiArts.
Uhum.
Em que ela lançou o maravilhoso Valiant Hearts, que tinha essa pegada mais emocional da vida.
Sim.
O Child of Light, né? E o Rayman já era uma franquia da anterior, eles só ressuscitaram com o UbiArts. Mas assim, Child of Light e o Valiant Heart são maravilhosos. Maravilhoso. E são aqueles jogos atemporais que você pode pegar, qualquer um pode pegar hoje pra jogar, que você vai sentir como se ele tivesse saído hoje do forno.
Exato, e daí a Ubisoft prefere investir em Rainbow Six Extraction.
Acabou, patrocínio.
Não, é que eu fico bravo, cara. Eu fico bravão, assim.
Ricardo, a gente vai ter que vender cachorro quente pra pagar o hit kill daqui a pouco.
Pois é. Mano, ainda bem que a gente tem os hit killers, cara. Tá louco.
Cara, mas eu concordo com o Ricardo. Eu fico muito chateado que essas empresas grandes fecharam essas áreas indies, focadas em indies. Porque, cara, eles têm um dinheiro quase infinito, essas empresas. Eles poderiam muito bem financiar um monte de jogo maneiro, sabe? E colocar eles ali na frente, sabe? E a gente tá tendo que esperar coisas vindo ali da Devolver, né? Que ela foca só em jogos indies. Da Annapurna, né? Que ela também financia esses jogos indies. Então, tipo, essa galera aí que tá realmente fazendo com que a gente consiga ver essas coisas mais diferentes, né? Saindo mesmo, sendo realizadas.
Ó, vocês querem ver um outro jogo indie? Que assim, que quando saiu, aparentemente ninguém dava nada, mas nossa, virou uma febre desesperadora. Vampire Survivors.
Nossa, sim.
Nossa, é uma doideira.
Ele saiu em 2022. Na desenvolvedora é a Punkle. Gente, eu não sei se... E agora eu botando a pronúncia em francês.
É
enfim,
Punkle.
A Punkle. Cara, ele é um jogo que ele tem pra tudo, inclusive mobile, né? E assim, cara, pensa num jogo que ele é simples visualmente.
Pensa
nos controles. Você
num
só...
crack.
Exatamente. Não, assim, é aquele jogo...
Falou muito bem, o Ari.
Você pensa
muito...
num crack. Pensa, assim, é aquele tipo de jogo que, assim, você começa a jogar super fácil. Você não tem dificuldade nenhuma pra aprender a jogar. Agora, pra jogar direito... Que é aí que é o problema, entendeu? Porque basicamente você usa um personagemzinho aleatório, tem lá, e você tem que... Não pode deixar os inimigos encostarem em você. E aí você tem que ficar dando voltas nos inimigos, acumulando moedinha pra poder upar seus poderes, pra você... Você tem que sobreviver 15 minutos naquela desgraça.
E não é um inimigo, dois, três, quatro.
É um tsunami de bicho que eles vão te cercando. E aí você tem que criar estratégia pra você poder se desvencilhar dele, congelar eles, pra você conseguir ter um tempo pra poder fugir. E você dura... Esses 15 minutos parecem uma vida.
Sim.
Então, assim, é um joguinho extremamente simples, que quando você... Tão simples e rápido, o negócio você baixa, assim, num suspiro, né? E você sem perceber, você tá horas ali já preso naquela bodega daquele negócio. Sim, e não consegue passar de uma maldita de uma fase.
É. Não, o pior é muito viciante. Cara, e ele é muito baratinho. No Switch, acho que tá o quê? R$10.
É, eu comprei por isso também. R$10, R$9. O pior é que, assim, a gente vive numa época... Onde os gamers, eles ficam falando, não, pera, o jogo não roda 60 quadros, então é uma porcaria. Só que assim, tem momentos do Vampire Survivors que tem tanto inimigo na tela que ele mal roda 8 quadros. Assim, ele...
Não dá, é muita coisa.
Uhum. E ele reclama.
E assim, ó, não tem história, se tiver ninguém liga.
É só sobreviver.
Exatamente, é um joguinho que diverte, que faz você passar o seu tempo... E que você fica ali, tipo, ah, pegou aqui, tipo, uns 30 minutinhos no horário do almoço, uma coisa, você já tá jogando ali. Ele cumpre o papel dele de te divertir. Ele é um jogo que ele cumpre o papel dele de te divertir. É isso, o core dele é isso.
E jogos são isso, é diversão em primeiro lugar.
Ô, frase feita do cacete, né? Você
mas
vai
é
vender
verdade.
O quê?
Não, mas é verdade, tipo...
Não, eu concordo.
É clichê.
Mas ficou bem marketing agora.
Não, é clichê? É, mas tipo, cara, as pessoas querem colocar... Cara, eu tava vendo esses dias o pessoal briga, porque tá tendo uma briga no Twitter recentemente.
Ah,
sobre...
quando que não tá, meu bem?
Tá tendo mais uma briga recentemente no Twitter. O pessoal brigando sobre o GOT de 2018. Mano, 2018, essa galera não passou...
Pensei que fosse esse videogame. Era arte ou não?
Não, isso também,
assim, né?
Isso também teve. Mas é outra polêmica que agora tá rolando, que é sobre Red Dead Redemption 2 ser o ápice de jogos, porque, sei lá, tem física no saco do cavalo.
Ah, é, realmente, fica sacudindo ali conforme ele corre.
E, tipo, eu tava olhando isso, pessoal brigando por isso, tipo assim, ah, o que é mais importante, é ter, sei lá, a física do saco do cavalo ou o jogo ter, sei lá, ser divertido. Cara, eu não tô conseguindo entender essa galera.
Assim, eu não entro nessa discussão, mas assim, eu joguei Red Dead Redemption 2, ele é muito divertido. Né, ele te dá realmente essa sensação de realismo, não tô dizendo só na parte visual, mas das coisas acontecendo, os NPCs, se você matar, por exemplo, uma pessoa e deixá-la ali no chão, sem ser numa via onde possa passar pessoas e acionar a polícia, e você voltar ali, você vê só a ossada, a pessoa entrou em decomposição.
Vivi, a gente sabe que o jogo é muito realista.
Ele é muito bom. Não, mas assim, mas ele é divertido.
Eu
mas
sei
claro
que ele é divertido, só que tipo,
essa discussão
isso...
do saco do cavalo não tem...
só que, tipo, isso me incomoda, porque assim, não precisa o jogo ser tão realista... Pra ele
ser divertido.
Ou pra ele ser, sei lá, o top tier de jogos, sabe?
Sim,
concordo. A gente vê aqui, dos próprios jogos indies que a gente tá mencionando, que muitos desses jogos eles poderiam ser top tier, mas por que não? Por causa de gráfico? É uma discussão muito vazia, se a gente for parar pra analisar. Uhum. É injusta até com
não,
jogos
com
indies.
Total. Total, na verdade, uma, eu acho que a melhor expressão é essa mesmo, é uma discussão vazia. Porque, de verdade... Você tá jogando um jogo lá, né? Você dá uma bocejada. Nossa, que jogo maravilhoso. Eu vi o... Coisa do cavalo balançar. Yes! Yes! Finalmente, esse videogame de R$4.500 valeu a pena.
Valeu a pena.
É, tipo, aí eu prefiro estar lá jogando Shovel Knight, jogão. Daqui a pouco eu vou falar dele. E você tá lá e usando a pazinha pra acertar inimigozinho e ganhando moedinha. É muito mais legal, gente. Sinto muito.
Pois é, uma outra coisa que assim, que é, antes de deixar o Ricardo dar o próximo exemplo dele, que eu acho peculiar desse tipo de discussão, isso tem muito no TikTok, às vezes aparece, nossa, a pessoa gastou R$10.000 pra montar um PC gamer, aí abre lá, tá jogando Stardew Valley. Gente, é o que diverte a pessoa.
É, pelo menos.
A pessoa quer ver o pixel brilhando na cara dela em ray tracing. Deixa ela. Meu Deus do céu, gastou o seu dinheiro, ô miserável. Não! Deixa botar os RGB, RDB, entendeu?
RBD.
RBD, o estilo da vida. Pô, no computador ficar tudo brilhando que nem um carnaval, coisa horrorosa, mas
é porque isso daí foi aquilo que eu falei, é um negócio das pessoas diminuírem os jogos indies.
Exatamente.
Se o jogo for pixel, o jogo não pode ser o melhor jogo de todos os tempos. Por quê? Porque ele não tem gráfico. O melhor jogo de todos os tempos é o saco do cavalo balançando.
Gente, mas você cismou com isso, hein?
Não, mas a frase foi maravilhosa. Depois eu vou jogar no Twitter. Foi maravilhosa. É uma autocrítica absurda, uma sátira absurda aos gamers de rede social, cara. Adorei, adorei.
Mas vai, Ricardo, qual outro exemplo que você pode botar aqui pra gente de um jogo indie muito maneiro e que saiu da casinha pra brincar no Play?
Então... Eu já vou entrar com outro tema que eu acho que daí eu já consigo encaixar nesse meu joguinho. Os jogos indies, eles também trouxeram algo que eu estava sentindo falta há um bom tempo, assim, isso, e obviamente que eu estou falando disso há de 10, 12 anos atrás. Mas o que acontece? Com a geração do PlayStation 2, do Xbox original, do GameCube, a indústria tava nessa coisa de, ó, jogos adultos e olha isso daí, né? Olha como nós somos pesados e cinzas. E nisso vieram também as trilhas sonoras que eu não vou criticar porque eu não acho que são ruins, longe disso. Mas as trilhas sonoras orquestradas, elas dominaram completamente a indústria de jogos. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, músicas maravilhosas, eu gosto muito de ouvir a trilha sonora do Doom. 2016
cara, Doom Eternal.
Nossa,
Mickey
Gordon é maravilhoso.
Sim, ele é muito bom.
E a trilha sonora sensacional de Dragon Age Inquisition, que é tipo de chorar de tão maravilhosa que ela é. Eu ainda sentia falta das trilhas sonoras de chiptunes, né? Que fizeram, não sucesso, mas fizeram a base de toda a trilha sonora da geração 16-bit, 8-bit, né?
Que é aquele barulhinho que a gente escuta daqui, pip, 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 pip.
Exatamente.
Assim, né? Só pra explicar, é pro pessoal saber o que é chiptune, gente. Isso é chiptune.
E aí, com a evolução da tecnologia, elas foram colocadas de lado, assim como os gráficos 2D na geração 32-bit pra frente. Por que não? Não é mais tendência. A tendência é polígono e orquestra. Com os jogos indies, elas voltaram, né? As trilhas sonoras em chiptunes voltaram. E muita coisa boa saiu daí. E daí, juntando tudo isso, né, o conjunto da obra, aí eu tenho que indicar Shovel Knight. Porque Shovel Knight, ele não reinventa a roda, ele não faz, nossa, como eu sou o jogo mais diferentão de todos os tempos, não. Ele só pega um gênero, que é o 2D em plataforma, ou com visão lateral, e o eleva para um nível absurdo, assim, com chefes super criativos. Ele tem referências a Super Mario 3 e Mega Man, por exemplo. E a trilha sonora, cara, a trilha sonora é destruidora, assim, sabe? Vai, pega no Spotify e ouve essa trilha sonora, que é sensacional. Então, a minha dica já fica Shovel Knight, que é um jogo já bem conhecido, feito pelo Yacht Club Games, que merece todo o destaque do mundo. Eu mal posso esperar para ver o que eles realmente vão lançar da próxima vez, assim. Mas Shovel Knight, ele tem tudo isso. Ele tem os gráficos em pixel maravilhosos, as cores, o desafio, a exploração e a trilha sonora. Então, Shovel Knight. Joguem Shovel Knight.
É, e assim, uma outra coisa que, só pra gente começar o processo de fechar esse assunto, porque, tipo, senão a gente fica aqui até amanhã e tem muito assunto pra falar sobre os jogos indies, né? Que, às vezes, alguns jogadores podem ter a impressão de que é indie, ele é mais simples, ele não emociona tanto quanto um jogo produzido com mais orçamento, aquela coisa, não tem esse poder de emocionar, né? E, gente, nossa senhora, eu acho que às vezes que eu chorei jogando alguma coisa foram com jogos indies. E eu, sim, eu vou falar de Lost Ember de novo, porque toda oportunidade que eu tenho de falar desse jogo maravilhoso, eu falo, né? Que ele saiu lá em 2019 pela Moon Knight Studios, né? Também tem para todas as plataformas, aquela coisa. E assim, ele é... Não sei se vocês lembram desse jogo. Você começa como... Você joga com um lobo. Só que esse lobo, ele vai se transformando em outros animais para explorar o mundo até ele conseguir as respostas que ele precisa lá. Que eu não posso falar nada, senão dá spoiler. Mas assim, ele tem toda essa questão da trilha sonora. Não é chiptune, né? Porque ele tem uma premissa de ser... O visual dele é um pouco mais cartunesco, né? Então, tipo, é uma outra estética que o chiptune não iria combinar, né? E assim, e ele é maravilhoso, e ele te emociona, você se debulha em lágrimas no final do jogo, e ele não é um jogo muito longo. Então, assim, uma outra coisa interessante, às vezes, dos indies é que você não sente a necessidade de passar 200 horas num jogo, né? A não ser se a rejogabilidade te permite isso, mas você consegue se satisfazer com gameplays menores, né? Porque mais fechadinhos, aquelas coisas. E o Lost Ember, ele é um desses exemplos, que ele é independente. Eu nem acompanhei o desenrolar da Moon Knight Studios, não sei se eles lançaram alguma outra coisa depois disso, mas esse é um jogo maravilhoso que pra mim representa muito bem essa parte da emoção que os jogos indies podem dar nos games também. E é claro que o Stray, né, gente? Só que o Stray é aquela coisa, né? Fala, ah, mas Stray não é indie, porque botaram muito dinheiro,
é que, na verdade, Stray só é interessante pras pessoas porque ele é um jogo do gato.
Na verdade, o Stray, ele é interessante porque ele é interessante, calma, mesmo Gigi, se calma, tivesse calma, um gambá
no lugar.
Exatamente. Ele é interessante porque ele é muito interessante. Você pode botar ali, se fosse um ratinho com a mochilinha, um gambá com
você
a mochilinha.
Tá dizendo, você tá dizendo.
Você com a mochilinha.
Você tá dizendo que ele teria o mesmo sucesso, o mesmo marketing se não tivesse um gato. Sério?
Ué, gente, por que não? E
porque,
se tivesse um cachorrinho
gato,
também?
Gato hoje em dia é o bicho da vez, cara.
Na verdade,
é a tendência.
O gato sempre foi o bicho da
Desde
vez.
Desde a época lá dos egípcios.
Dos egípcios,
tá?
Exatamente.
Viu? Então os egípcios devem ter comprado muito Stray.
Exatamente.
Eles provavelmente comprariam muito, tá?
Exatamente. Então, assim, são. Os indies também. Eu me emociono mais, às vezes, jogando indies do que jogando Triple A.
Gente,
né?
O que eu já chorei pra personagens que medem, sei lá, um pedacinho do meu dedo.
Um pixel.
Um pixel, total, que você só vê, tipo, o olho abrindo e fechando, só que o diálogo é tão emocionante que faz você se portar tanto com aqueles personagens, que parece que eles são seus amigos, cara, não tá na, na, eu não consigo contar, sabe? Quantas vezes eu já chorei com o jogo em pixel, que não precisa nem ter expressão facial. Mas é porque aquilo, tipo, é a proposta deles, né? Você fica imerso naquilo que o jogo tá te proporcionando. Tipo, a regra daquele jogo é os personagens serem caricatos, né? Serem bem travadinhos ali no seu pixel art. O problema é quando um jogo AAA, ele se vende como um jogo ultra realista e tem feições que não te passam nenhuma emoção. Que aí a regra dele é outra,
Starfield,
né?
Ai, desculpa. Gente, eu tô com uma alergia aqui, que hoje que tá tenso.
Então, tipo, você não vai exigir expressões faciais super detalhadas de um jogo indie, porque não é, ele não foi feito pra isso, sabe? E a gente tava falando aqui sobre jogos indies longos, ou o que pode ser considerado indie ou não, mas isso a gente vai... Eu acho que até vale um outro programa, hein?
Exatamente.
Pra gente poder comentar aí... O que é indie hoje em dia?
Porque assim, a Larian Studios, Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin, eles são independentes. Eles inclusive disseram que eles não pretendem se vender para nenhuma outra empresa, porque eles querem ter a liberdade criativa deles.
Mas
só que, assim,
onde vem o dinheiro?
Gente, vendendo jogos dele, fazendo sucesso, e obviamente...
Tem que fazer essa pesquisa.
Entendeu? Porque assim, não...
Que vai que
não
a gente descobre que eles são financiados pela Arábia.
Nossa, porque assim, não necessariamente, gente, pra você ser indie, você tem que pegar financiamento coletivo pra tudo, morar no sótão da casa
da
de alguém, entendeu? E viver na miséria pra poder fazer o jogo. Não necessariamente. Necessariamente isso. Você pode ser um jogo independente pelo fato de você conseguir financiar o seu próprio jogo, tanto com rendimento de algum jogo passado que deu certo, que você fez, obviamente, um caixa para poder investir nisso, ou se ele vai precisar de financiamento positivo, foi ótimo, né? Financiamento coletivo, isso é muito relativo, entendeu? Então, o fato de você ser indie não quer dizer que você seja miserável, que você esteja, como a Ari falou, morando debaixo da ponte.
É, o que eu acho só que a indústria de games no geral deveria aprender com os jogos indies é lançar os jogos quando eles estivessem prontos. Eu acho que essa
Tá
pedindo demais.
Aí você tá cutucando, gente, meu bem, existe uma coisa chamada acionista, entendeu?
Então, eles que são os filhos da puta.
Entendeu?
Tem
porque
que matar todo mundo.
Porque eles têm um calendário, um cronograma de lançamento que precisa, o jogo ele precisa ser, salvo raras exceções. Olha, a gente vai precisar fazer um adiamento porque, cara, assim, quebrou tudo, realmente não dá. Ou mudou o diretor criativo do negócio, eles querem dar uma outra direção.
Cara, a Nintendo faz isso, por que as outras empresas não podem fazer?
Ah, meu bem, mas aí, de novo, você tá cutucando num vespeiro, que cada empresa tem uma forma de operar,
tipo,
entendeu?
A Nintendo fez isso com Mario Wonder, lançou quando tava pronto. Fez isso com Tears of the Kingdom, lançou quando tava pronto. Por que as outras empresas não podem fazer?
Meu bem,
e ela tem calendário de lançamento de jogo o ano inteiro.
É,
meu bem,
eu poderia dizer que é porque a Nintendo é a melhor, mas eu não vou falar isso.
Não, a nossa senhora... Não. Então, gente, você que tá ouvindo esse Hitkill número 79...
Polêmica.
Você está ouvindo esse Hitkill número 79, você curtiu esse papo sobre os jogos indies, né? Quais são os seus jogos indies preferidos? Ainda vou jogar aqui na fogueira. O que vocês podem considerar como uma empresa indie? O que ela precisa ter? O que ela precisa não ter? Diz pra gente o que vocês estão pensando sobre isso. Vamos continuar esse papo, né? Tem o nosso e-mail, podcasthitkill@gmail.com, ou também você pode caçar a gente nas redes sociais, @podcasthitkill. Comenta também lá no app do seu podcast preferido. Se você escuta pelo Spotify, tem sempre lá uma... O que você achou desse episódio? Você pode comentar por lá, que a gente tá olhando aqueles comentários. E é isso, e a gente continua esse papo. Vamos continuar, porque é sempre bom falar dos nossos joguinhos índios. É isso, galera, chegamos ao final de mais um Hitkill. Esse Hitkill número 79, a revolução dos jogos indies, né? Antes da gente terminar, muito obrigada por todo mundo que tá escutando, tá apoiando, curtindo, compartilhando o Hitkill. Valeu, continua com a gente. Indica o Hitkill pro seu coleguinha, que também gosta de games, que não gosta também, né? Bota todo mundo pra escutar, né? E é claro, né, que você pode seguir o podcast do Hitkill no Twitter, Instagram e TikTok por @podcasthitkill. E também a gente tá no YouTube, né, caça a gente lá, podcast Hitkill. A gente faz umas lives por lá também. Agora lives com gameplays também. A gente vai aumentar as lives com gameplays pro canal do YouTube. Então se liga lá, segue lá o canal no YouTube e o nosso Apoia-se, né, gente? Porque assim, se vocês curtem o nosso programa e se vocês quiserem apoiar a gente a continuar trazendo coisas novas, quadros novos, né, vai lá no apoia.se/podcasthitkill, que você pode doar qualquer quantia, né? Se você quiser doar um real, R$2, R$3, R$4, fique à vontade. Mas se você quiser ser um assinante e se tornar um Hitkiller, a partir de R$10, você já tem acesso ao nosso Discord e outras features também. E, inclusive, falando sobre Discord, o nosso servidor agora vai estar aberto para quem quiser entrar. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, os recursos, as salas extras, né, do Discord, elas são exclusivas para os assinantes. Então, se você já assinar a gente por R$10, você tem acesso a todas as salas do servidor do Hitkill. Mas se você quiser entrar só para ver como é que é lá, a galera, né, bater um papinho, vai ter um chat para você lá no servidor
do Hitkill. A gente vai falar também com não apoiadores, tá, gente?
Exatamente, não vai rolar ghosting não, pode deixar, hein? E se você quiser entrar no nosso Discord, é só você acessar o link que vai estar fixado em todas as redes sociais do Hitkill. Vai estar o link lá para você ter acesso ao nosso Discord. Mas antes da gente ir embora, realmente, onde que você encontra esses três seres cabalísticos? Nas redes sociais, a minha pessoa você encontra por @ViviVerneck.
Eu sou @RicardoCiosi.
E você me encontra como @AVLibório em todas as redes sociais.
E é isso, galera. Esse roteirinho foi feito pela minha pessoa, Vivi Moá, com a ajuda dos meninos, e a edição desse programa foi feita pelo Ângelo Mota, que agora sofre com a gente nossos programas.
Maravilhoso!
Exatamente. Lindo. Beijos, Ângelo! E é isso, galera. Até o próximo, meu, seu, nosso, da galera toda do Pixel. Hitkill!